ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos discutir a avaliação do ventrículo direito nos pacientes submetidos à TAV. A estenose aórtica tem sido muito estudada desde o TAV se tornou uma terapêutica possível no início dos anos 2000 e mais recentemente com a ampliação de suas indicações, inclusive para pacientes de baixo risco cirúrgico. Tanto avançou o screening e melhor estratificação desses pacientes que recentemente surgiu uma classificação funcional do grau de repercussão hemodinâmica que um paciente portador de estenose aórtica poderia experimentar. Casos mais avançados teriam acometimento retrógrado das cavidades cardíacas e poderiam, inclusive, apresentar disfunção no lado direito do coração, no ventrículo direito. O impacto da hipertensão arterial pulmonar secundária a uma lesão do lado esquerdo já é conhecido há tempos, tendo sido muito estudada na estenose mitral reumática, mas o grau da repercussão e o valor prognóstico têm sido estudado na estenose aórtica e mais naqueles submetidos ao tratamento transcatéter com TAV. É sabido que uma prevalência considerável de disfunção sistólica do ventrículo direito é encontrada nos pacientes com estenose aórtica importante. Mas nos casos classificados como low flow, low gradient ou chamado estágio D2, encontramos essa prevalência ainda mais elevada. Alguns autores ainda defendem que as repercussões do lado direito podem vir secundárias à interdependência entre os ventrículos esquerdo e direito, e não apenas secundário à elevação das pressões de enchimento de forma retrógrada. Dados na literatura apontam que a disfunção sistólica do ventrículo direito, avaliada pela ecocardiografia transtorácica, elevam o risco de morte em pacientes que se submeteram à TAV em 2 vezes ao longo de 1 ano. Mas como os métodos que são utilizados para avaliar a função sistólica nem sempre são padronizados e apresentam diversas limitações, muitas das publicações em valvopatias acabam negligenciando a real prevalência do acometimento à direita. Dado interessante é que dentro dos casos que apresentavam disfunção sistólica do ventrículo direito, antes do procedimento, quase 60% deles apresentaram algum grau de recuperação após o TAV. Esses valores ficam ainda maiores quando são utilizados novos métodos mais sensíveis, como o strain. Assim, numa realidade de abordagem multimodalidade nos diagnósticos de imagem, o ventrículo direito, com certeza, será uma variável valiosa e com forte impacto prognóstico a ser discutida nas reuniões do Heart Team. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.